Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Como encontrar um primeiro emprego, como melhorar a posição na empresa ou mesmo mudar de emprego, como lidar com um despedimento e regressar ao mercado de trabalho. No momento em que o desemprego não para de aumentar em Portugal e em que as previsões económicas são tudo menos animadoras, as jornalistas Ana Ruth Silva, Elizabeth Sá e Raquel Almeida Correia apresentam o livro Quero um Emprego, uma edição da Gradiva. Elizabeth Sá e Ana Ruth Silva vêm ao Europa Entrevista, falar de algumas das pistas que o livro contém para ultrapassar os obstáculos e evitar engordar as estatísticas. Elizabeth Sá, Ana Ruth Silva, obrigada, antes de mais, por terem aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Como surge a ideia de preparar este livro, que é um trabalho coletivo, este livro Quer um Emprego? Como é que surge, qual é a gênese deste livro?
Foi um desafio que o Luís Villa-Lobos nos lançou, a minha, a Elizabeth Sá e a Raquel Almeida Correia. Por sua vez, a ideia surgiu em conversa entre o Luís Villa-Lobos e a Gradiva, na expectativa de criar um livro realista e factual sobre a situação do emprego. Que no fundo fosse um guia, mas um guia com muitos factos, um guia que não fosse dar soluções mágicas para efetivamente conseguirmos arranjar o emprego, mas que traduzisse a realidade do nosso país, que fosse também muito direcionado para a realidade nacional. Aí desse desafio lançado pela Gradiva e pelo Villa-Lobos, nós pusemos mãos à obra, muito do material já o tínhamos recolhido enquanto jornalistas, e contactámos as nossas fontes para o elaborar.
Já tinham trabalhado em conjunto em algum órgão de comunicação social? Ou...
A Raquel e a Ana Ruth, sim. Eu com o Luís, eu não. Mas acho que também, embora em órgãos separados, trabalhámos todos na área de gestão de carreira e de recursos humanos. E acho que daí, de vários anos de trabalho a lidar com estes temas, foi uma coisa que sentimos em comum, tínhamos a clara percepção de que faltam ferramentas. Ou seja, nós, se quiséssemos bibliografia para aprofundar um tema, a única coisa que tínhamos era livros, algumas coisas de Espanha, muita coisa vinda dos Estados Unidos e do Brasil, e um bocado naquele tom de o segredo, se você quiser, vai conseguir, basta querer. Não é verdade, não é?
Infelizmente.
E foi isso que sentimos. Existe muita coisa escrita, mas para alguém em Portugal, que lida com empresas que têm características especiais, até culturais, no mercado, no estado em que nós estamos, não havia, de facto, pistas concretas, não é? E foi um bocado essa lacuna que nós sentimos e achámos que valia a pena explorar o tema.
Um aspecto que terá a ver precisamente com isso que a Elizabeth acabou de dizer, que realça deste livro, é ele não é um livro apenas com conselhos. Provavelmente, pelo facto de serem jornalistas, ele não deixa de ser quase um trabalho jornalístico de fundo. Ou seja, vocês recorreram às vossas fontes, para além de falarem com as pessoas que percebem do assunto e lidam com o assunto diariamente, falaram também, por exemplo, com pessoas que estão desempregadas.
Sim, eu quase que diria que o livro não tem conselhos, ou seja, o que o livro tem, e nós nisso fomos muito fundamentalistas, queríamos de todo que o livro não tivesse aquele tom de aspiracional do você vai conseguir. E o livro nisso é muito pragmático. Nós falamos com uma série de especialistas, recrutadores, diretores de recursos humanos, gestores de empresas. E através do depoimento e da informação que recolhemos dessas pessoas, o que o livro permite é traçar uma espécie de cenário do que é que as empresas e os decisores em Portugal mais privilegiam por parte de um candidato, seja no currículo, seja na postura na entrevista, seja na forma como abordam a empresa. Agora, é uma amostra do mercado, são especialistas conceituados, portanto podemos partir do princípio que a opinião deles é uma opinião válida para o grosso do mercado. Mas não é uma opinião estanque, não é? Uma pessoa pode parar-se com uma situação, e nós temos casos desses no livro, temos um exemplo óbvio, há diretores de recursos humanos que dizem que adoram pessoas que enviam currículos originais, há outros que dizem que tudo o que foge ao padrão vai para o lixo. Portanto, quase não temos um conselho, temos algumas pistas de atuação, e depois, se calhar, a parte dos conselhos tem muito mais a ver com a atitude e com o bom senso. Que são, enfim, o bom senso é, como a própria palavra diz, é uma questão de equilíbrio, mas muitas vezes numa procura de emprego as pessoas estão tão já frustradas, ou por inexperiência, porque nunca procuraram, ou porque estão frustradas, ou porque já estão desencantadas, e às vezes pedem um bocadinho essa noção de equilíbrio e acabam por dar passos que poderão eventualmente vir a prejudicá-las.
Nós também partimos para o livro da mesma forma que partiríamos para a realização de um artigo sobre a busca de primeiro emprego ou a situação de desemprego. Portanto, o que fizemos foi contactar as pessoas que melhor sabem falar sobre estes assuntos e depois procurar os casos reais, que fosse um livro que qualquer pessoa pegasse nele, se identificasse logo de imediato com o caso que aqui está relatado e que conseguisse perceber que de facto é assim que as coisas se passam. E o feedback que também temos recebido tem sido esse, que é um livro muito, muito real, muito, muito realista.
Este título, Quer um Emprego, que será certamente uma expressão que, infelizmente, cada vez mais utilizada, não só no nosso país, como noutros pontos do mundo. Quem é que se lembrou deste título? Foi a editora?
Foi uma história muito engraçada, por acaso, porque a Raquel Almeida Correia teve a ideia do título do livro, que era Quer um Emprego? Ponto de interrogação. Quer um emprego? Uma pergunta. E eu percebi Quer um Emprego. Quero um emprego. Portanto, foi esta má interpretação que depois levou ao título final do livro. Nós, em trocas de mails, eu disse, mas eu gosto muito mais da versão Quero um Emprego, é muito mais assertivo. Eu disse, mas não era essa a ideia inicial. Portanto, foi esta troca de...
E se calhar até mais próximo do que eu pretendia. Vocês, sim, sim. Quero um emprego, poderia alguém pensar que vocês tinham aqui uma lista de...
Aí seria a fórmula, não é?
Exato, exato. Seria mais algo mais concreto. Eu digo que, diria, há bocado, cada vez mais pessoas terão vontade e terão necessidade de dizer esta frase, quer um emprego, tendo em conta os últimos números oficiais. Temos o INE, o Instituto Nacional de Estatística, a falar de um desemprego em Portugal de 10,9% no terceiro trimestre deste ano. Temos a OCDE a apontar para o próximo ano, 2011, uma taxa de desemprego em Portugal na ordem dos 11,4%. De facto, não é um cenário animador. Como é que vocês que trabalham mais concretamente com esta área, nível do jornalismo, como é que vocês encaram e que tipo de, digamos assim, de postura acham que se deve adotar perante esta realidade?
Primeiro é cada vez mais difícil arranjar emprego, portanto isso é óbvio, e a cada ano que passa é ainda mais difícil. É um desafio enorme para quem se vê confrontado com uma situação de desemprego e conseguir encontrar esse emprego esperado e esse trabalho. A questão é encarar essa situação muitas vezes como uma oportunidade. E enfim, agora estamos a falar um bocadinho na onda das soluções mágicas. É muito fácil dizer isto, o problema é quando mesmo nós estamos nesta situação. Mas no fundo é mesmo isso que tem que ser feito. A pessoa tem que encarar a situação como uma oportunidade, fazer um balanço até pessoal, conhecer-se bem a si próprio e talvez redescobrir qualidades e vocações que antes não tinha tido tempo para fazer. Há muitos casos de pessoas que apostam a criar o seu próprio trabalho, há outras que se dedicam a áreas diferentes da que estavam a trabalhar, mas no fundo é preciso fazer essa autoavaliação, é muito necessária antes de quando se é confrontado com uma situação destas. É claro que é preciso fazer o luto, não é? É um processo muito difícil e, enfim, nós também já passámos por situações desse género, também já vivemos no desemprego também.
Esta profissão, infelizmente.
Exatamente. No fundo, também tivemos que fazer esse luto, essa autoavaliação, mas no fundo é traçar um objetivo claro e tentar consegui-lo por todos os meios. E também agarrar em todos os instrumentos que estão à nossa volta para conseguir, não é? Depois de passar do luto, é essencial traçarmos um plano de ataque.
Um artigo recente do Jornal Público, não sei se tiveram a oportunidade de ler, apontava para as dificuldades. Isto também nos remete para a primeira parte do livro, que tem por título A Procura de um Primeiro Emprego, não é? Os conselhos para quem está agora a terminar um curso superior ou a sua escolaridade obrigatória e quer ingressar no mercado de trabalho. Este artigo do Público apontava para as dificuldades que são enfrentadas hoje em Portugal, precisamente para os jovens licenciados. Tem nesse setor a taxa de desemprego é o dobro em comparação com a taxa geral do desemprego em Portugal. Temos a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a falar de uma geração perdida, no sentido em que as esperanças de conseguirem, de facto, encontrar um trabalho são muito poucas. Não vos parece que é, ao mesmo tempo, algo contraditório num país em que nos últimos anos ouvimos sempre os políticos a dizer que precisa de formação, é preciso, não temos licenciados que cheguem e agora temos licenciados a sair das universidades e não tendo trabalho. Como é que...
Há dois fatores. Primeiro é a própria conjuntura. De facto, não há trabalho. As empresas não estão a recrutar ou da mesma forma massiva como recrutavam há alguns anos. E, por outro lado, também estamos a chegar a um ponto em que as universidades precisam de se adequar à realidade do mercado de trabalho. E esse é um problema que muitos empresários e gestores repetidamente falam, que é essa desadequação completa, muitas vezes em determinados cursos, destes recém-licenciados jovens que chegam às empresas sem o mínimo conhecimento da realidade da empresa. É este ponto que é preciso e falta muito, muito fazer. É um caminho que vamos ter que percorrer. O canudo já não é sinónimo de emprego, não é? O desemprego é superior nas pessoas que não têm habilitação superior, mas quem tem uma licenciatura não está, obviamente, imune, e os números também falam por si. É preciso haver essa adequação entre os interesses das empresas e aquilo que as universidades têm para oferecer hoje.
E é uma coisa interessante que o professor João Duque e o Dr. Fernando Henrique fizeram a apresentação no livro, falaram os dois nesse tema, que é cada vez mais, se calhar, a pessoa tem que se começar a preparar numa idade mais nova, ou seja, não é aos 20 anos que de repente começa a pensar qual é o meu quadro, qual é o meu potencial de empregabilidade, seja em termos de formação académica, seja em termos de formação paralela, aquisição de línguas, cursos complementares, seja em matéria de formação comportamental, outras coisas que tenha feito na vida, desde voluntariado, experiências no estrangeiro, prática desportiva. E o que eles estavam a dizer é isso, se calhar as pessoas têm que se começar, que é um bocado difícil de fazer e acho que implica uma mudança comportamental grande. Chegar aos 13, 14 anos e começar aí a tomar decisões e a pensar nisso, porque se pensarmos dos 14 anos para os 20, são 6 anos, não é assim tanto tempo, não é? Para fazer um percurso. E se calhar é isso que vai ser preciso as pessoas começarem-se a preparar muito antes. Há bocado falou aí na questão de que os números apontam que esta é uma geração perdida. Há um indicador ainda muito mais preocupante do que esse, que eu penso que é da OCDE, que está referido no livro, que é não só se aponta ao facto de esta ser uma geração perdida, mas a geração a seguir a esta, ou seja, a geração que será a filha desta, de uma geração com menos recursos financeiros, essa geração seguinte vai ser penalizada também em termos de formação pela menor disponibilidade financeira desta atual geração perdida.
Ou seja, de facto, as perspectivas do futuro não são animadoras e esta será uma tendência não só nossa, portuguesa, mas também lá fora.
Sim.
Portanto, isto dá um sizing salarial.
Também, quer dizer, não podemos ser tão pessimistas e cinzentos, não é? O que isto significa é que, para encontrar o trabalho desejado, é preciso trabalhar muito mais arduamente e, sobretudo, ter a informação toda do nosso lado. Uma pessoa, quando parte à procura de trabalho, sobretudo o primeiro, tem que pesquisar muito bem as empresas, tem que pesquisar muito bem o mercado de trabalho, começar a investir na tal formação pessoal muito antes de terminar o curso, muito antes de chegar à universidade. Isso também é essencial, começar na escola e começar em casa, não é? E isso é muito, muito importante. Quer dizer que temos que pensar nisso. Não podemos chegar à altura de decidir a área de formação e escolher um curso porque gostamos de ir para aquele curso. É preciso perceber, eu quero ir para aquele curso porque quero fazer determinada coisa na minha vida e depois seguir esse caminho com as suas reviravoltas.
E ao mesmo tempo já se sente que as próprias universidades estão a tomar consciência dessa necessidade de adequarem não só os seus cursos à realidade do mercado laboral, mas também adequarem o número de licenciados. Tipo, por exemplo, temos o caso muito falado dos advogados, não é? Temos 600 e tal advogados todos os anos a saírem com licenciatura, mas não temos espaço para eles no mercado atualmente.
Eu não sei se estarão a adequar os cursos. Sei é que estão cada vez mais preocupadas com o nível de empregabilidade que os cursos oferecem e também porque isso ajuda a vender o nome da universidade, como é óbvio. Porquê? Todas as universidades querem ter os melhores alunos e querem as melhores empresas lá recrutar os melhores. Portanto, quanto mais pessoas conseguirem colocar no mercado de trabalho, também maior capacidade de atração têm. E nesse sentido têm feito muito trabalho de recrutamento, contacto com as empresas, feiras de emprego, não é? São técnicas cada vez mais sofisticadas de conseguir encontrar os melhores alunos. Não sei se a nível curricular estaremos no ponto ótimo. Eu penso que não. Pelo menos o feedback que temos tido dos gestores e dos empresários não é bem esse. Ainda não chegámos lá, mas com certeza vamos chegar.
Há um processo de evolução. E esse tipo de iniciativas, as tais chamadas feiras de emprego, as mostras que costumam acontecer, começa também já a acontecer não só no ensino universitário, mas também no ensino secundário. Volta e meia vemos reportagens sobre jovens do ensino secundário que vão visitar um laboratório, uma empresa. É uma forma também de irmos ao encontro daquilo que estamos a falar. A formação profissional não começa quando se termina uma licenciatura, começa, se calhar, quando se tem 12 anos, 13 anos, e começa-se a pensar mais a sério o que é que queremos fazer no futuro, o que é que queremos ser quando formos grandes.
Às vezes é uma visita de estudo, é um professor, é uma pessoa que nós conhecemos, que nos faz ir para determinado caminho, e essas visitas são importantíssimas. Por exemplo, estava a lembrar-me há pouco do curso de Antropologia, que à partida é um curso que, enfim, é muito difícil de encontrar trabalho. Mas hoje, multinacionais como a Nokia têm antropólogos a trabalhar nos seus quadros para perceber as tendências de consumo, como é que as pessoas se comportam, como é que as pessoas comunicam. É preciso olhar para estas profissões que aparentemente não têm emprego garantido de uma outra forma. E isso também cabe muito às escolas a mostrarem isso aos alunos.
E as próprias empresas também terem essa abertura de visão, não é? Não basta só o trabalhador ou o candidato a empregado ou o desempregado que procura emprego adaptar-se à nova realidade, as empresas também têm necessariamente que se adaptar, digo eu, às novas realidades, não é? Em relação à segunda parte deste livro, tem como título Como e Quando Mudar de Emprego. Ou seja, este capítulo é dedicado não a quem está à procura de trabalho, não a quem do primeiro emprego, não a quem ficou desempregado, mas quem está neste momento, quase que pode dizer, na situação privilegiada, entre aspas, de ter um trabalho.
Sim, mais ou menos, porque a verdade é que hoje em dia ter o trabalho começa a ser um conceito muito periclitante, não é? Ou seja, essa segunda parte também pode ser dirigida a pessoas que estão numa empresa onde há claros sinais que as coisas não estão a correr bem. Portanto, podem ter aqui uma jogada de antecipação e pensar em mudar.
Ou seja, aquela noção de o emprego para a vida acabou, de facto.
Sim, há muito aquela discussão do emprego e o trabalho, não é? O João Duque até falou nisso também na apresentação
do livro.
Sim,
toda a gente quer um emprego.
E isso, se calhar, é um debate que vai ter que ser feito, não é? Afinal, o que é o emprego? Afinal, o que é o trabalho? Se calhar dava outro livro.
Sim, provavelmente. Essa questão da distinção entre o emprego e o trabalho é curiosa, porque tanto os especialistas que consultamos para o primeiro emprego, como no... para todo o processo de mudança de carreira, uma coisa que falam muito é na alguma falta de humildade das pessoas, o que se calhar é provocado pelo efeito de uma década atrás, onde as pessoas saíam das faculdades e exigiam salários de 1000 euros. E era praticada, se não é, recém-licenciados. Hoje é muito mais difícil. E a Ana Ruta há bocado estava a mencionar que uma pessoa, em todo um processo, tem que ter a mente aberta para procurar alternativas. E às vezes as pessoas esquecem-se que... ou não encaram a possibilidade de dar um passo atrás. E muitas vezes isto tem que ser feito, não é? Dar um passo atrás, que não é agradável na altura em que se dá, mas que claramente pode vir a trazer frutos e pode-se revelar uma decisão certeira. E a maioria das pessoas não estão dispostas a fazê-lo. Não estão dispostas a ganhar um bocadinho menos, a aceitar uma proposta onde ganham um bocadinho menos, ou onde até recuam em termos de hierárquicos, salvo seja de cargo. Não estão dispostos a fazer isso. Se calhar hoje em dia é uma coisa que as pessoas vão ter que aprender mais a fazer.
E também é necessário cada vez mais, embora essa tendência tenha aumentado na nossa sociedade, mas a aposta na formação contínua, na formação profissional. Uhum. Ou seja, quando se encontra um posto de trabalho, não significa que vamos só sair dali quando nos reformarmos, nem significa que estejamos, seja em qualquer área que for, estagnados, porque o mundo não para, não é? Cada vez menos o mundo para. E isso pode ser a vantagem num momento complicado de uma determinada empresa.
Claro.
É uma batalha diária, não é?
Sim.
Ter um emprego também é
até porque
difícil.
Muitas empresas, muitas multinacionais e já várias empresas nacionais, elas próprias dão formação, ou seja, dão oportunidades de formação aos seus funcionários. E isto implica que, numa situação em que uma pessoa está numa empresa claramente insatisfeita com a sua função, ou numa equipa com a qual não se relaciona bem, ou com um chefe complicado, uma solução poderá ser apostar... usufruir dessa própria formação que lhe dão internamente e dar um salto ao lado. Continuar na mesma empresa, mas ir fazer outra coisa diferente. E ter abertura de espírito para fazer, que é uma coisa que as empresas hoje em dia privilegiam muito, porque é muito mais barato e interessante para uma empresa ter uma pessoa dentro de casa que ela consegue mover uma peça que ela pode mover para o departamento do que estar a recrutar uma pessoa nova.
Até porque já fez um investimento de formação.
Já fez um investimento,
pessoa,
claro.
Conhece,
e a pessoa já está aculturada, não é? Portanto, é muito mais interessante isto para a empresa.
E apesar desta tendência de crise, acreditam que a aposta na formação vai continuar? As empresas vão continuar, embora tenham menos disponibilidade financeira para... Porque tudo isto implica investimento também de parte da empresa, não é?
Depende muito também da, lá está, da cultura da empresa e, da, e da, dos objetivos que traça para o seu próprio negócio. Mas é vital, formar os trabalhadores é vital para a própria sobrevivência da empresa. E as empresas que estão muito focadas na evolução tecnológica, na inovação, têm obrigatoriamente que dar essa formação aos seus trabalhadores. É uma questão de sobrevivência no mercado. Haverá outras que é óbvio que não o fazem, mas isso penso que também será contraproducente a longo prazo.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Ana Ruth Silva e Elizabeth Sá, autoras do livro Quero um Emprego.